Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 419. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. E aí, Bia?
Olá, Braincasters!
Olga Mendonça!
Fala, meu povo, tudo certo?
Direto nosso correspondente de Cabu, né? Ou Cabu.
É, tô aqui.
E os escampados?
Pra falar sobre a Argentina, né?
Isso. Com a escampada.
Tô aqui em Copacabana, mas eu vou falar sobre o Beirute.
Olga Chakra.
Olga Chakra.
E Marco Mello, e aí, Marco? Tudo certo?
Salve, rapaziadinha, tudo bem?
Tudo bem. Bom, olha, hoje o Braincast a gente vai falar sobre viagens, né? Como foram as viagens durante a pandemia e no pós-pandemia. Um novo normal, né, do mundo das viagens aí, agora que as pessoas estão sendo vacinadas e depois de tanta espera, finalmente pode começar a volta aí, né, de um mundo um pouquinho parecido, né, com o que a gente vivia antes de 2020. Vários países aí da Europa estão abrindo as fronteiras, inclusive para os brasileiros, e a gente agora com os passaportes, com os nossos cartõezinhos de vacina, né, a gente pode... talvez começar a sonhar a viajar o mundo. Certo?
Sabe quem falta abrir a porta pra gente, Carlinhos?
Quem?
O dólar. Não dá, não dá.
Abre
velho.
Essa fronteira aí, né?
Yeah, mas aí tem que resolver.
O dólar, colabora com a gente aí. Né?
Aí tem que resolver na urna, o Marco Mello, não tem jeito.
Oh, é isso aí.
Vamos lá então. Mas antes, eu quero aqui, como sempre,
buscar
a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles: Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim. Também no Globoplay, tem Braincast
Globoplay.
E Mamilos no Globoplay.
Isso é global, não esquece. Exatamente,
Braincast Global. Procura aí.
O Amazon Music já colocou o podcast lá? Já
Amazon
colocou?
Music já. Também, pode acessar que estamos lá, pode procurar.
Tá lá porque fui eu que fiz essa peça de redes sociais, tá
isso
lá.
Isso aí, todo aí, B9 lá. Pode acessar, ouvir a família B9 de podcasts onde você quiser. E, por último, mas não menos importante, falar aqui também da Brinquesteria Gourmet.
Brinquesteria que tá bombante.
Bombating, que também contribui para nossa pauta aqui de hoje, porque eu perguntei lá para os nossos brinquesteiros, como foi a experiência deles com viagens durante a pandemia, se alguém viajou, se está planejando viajar. Inclusive, tem até áudio de brinquesteira aqui em...
Pois é, rapaz. A Monique mandou um áudio lá do SG, cagou uma regra federal lá, meteu a carteirada do SG.
Exatamente. Temos especialistas de toda sorte, né, aqui na Brinquesteria Gourmet.
É isso aí. Então, se você é um especialista e tá na Brinquesteria, fala lá. Eu sou especialista no cocô do cabrito.
Aí dá a carteirada, dá a carteirada.
Sobre cocô de cabrito, você vai ter um áudio seu aqui.
Que a gente
pode
ama.
Ser que tenha.
Muito
eu
bem.
Eu tô prometendo? Talvez. Mas talvez não esteja também.
Mas é justo. Ó,
depende
fazer...
do seu comportamento.
Lugar de especialista é no Mamilos, hein?
Isso,
a gente tem que usar como seu especialista.
Aqui é só
pra não confundir, pra não misturar o DNA do Braincast, sabe?
Tem razão.
Aqui nós somos especialistas. Especialistas em porra nenhuma. Não deixa de ser uma especialidade.
Aqui é generalismo.
Os generalistas do Braincast. Nossa, que delícia. Eu vou mudar minha bio agora do Twitter.
Muito bem. Então é isso. Pra você fazer parte, é só acessar b9.com.br/assine. Tá bom?
Muito tá bem. Ótimo.
Por mim, tudo bem.
Fala a verdade, a vontade de uma boa viagem no pós-pandemia tá gigante, né? Talvez você tenha até conseguido ou precisado mesmo dar uma escapada aí nos últimos meses. Mas aquela primeira grande viagem pós-Covid, essa sim vai ser inesquecível e a gente mal pode esperar. E na hora de escolher a sua companhia aérea, você pode contar com a KLM. vários países da Europa estão reabrindo gradualmente, especialmente para vacinados. E a KLM já está com tudo pronto para levar você para qualquer um desses lugares. A KLM segue os mais rígidos protocolos de vigilância sanitária e contra o coronavírus. As aeronaves da companhia estão equipadas com filtros de partículas de ar de alta eficiência, além de ar de cabine limpa e com circulação eficiente garantida. Ó, só para você ter uma ideia, os aviões da KLM contam com um sistema de ar embutido e ele substitui o ar das aeronaves a cada 3 minutos. E claro, máscaras são obrigatórias durante todo o voo e o serviço de bordo foi adaptado para um menor contato físico. Assim, você aproveita a viagem com muito mais tranquilidade e segurança. Foi por essas e outras iniciativas que a KLM foi certificada como uma das mais importantes distinções de saúde sanitária do mundo. E é isso que torna a KLM preparada para te acompanhar na sua próxima viagem, seja agora ou no pós-pandemia. Quer saber mais? Acesse o site klm.com.br e siga também as redes sociais da KLM para você escolher o seu próximo destino. Vamos para a pauta?
Vamos para a pauta!
Com a vacinação avançando e hospitais menos lotados, o mundo finalmente começa a ver aí uma fresta de esperança do fim da pandemia. E ainda que as variantes do vírus estejam desafiando a ciência e a nossa paciência, as vacinas provam seu valor. Sendo assim, com cautela, chega a hora da gente se preparar para o que queremos do mundo lá fora. E também, querendo ou não, para o que não vai voltar a ser como antes. Como você sabe, o setor do turismo e das viagens foi um dos mais afetados pela pandemia. A Organização Mundial de Turismo, a OMT, que é um órgão das Nações Unidas, estimou perdas na casa dos 2 trilhões de reais lá no auge da crise em 2020. Foi toda uma indústria de alto custo, estrutura e um gigantesco número de funcionários que parou do dia para a noite. E se não dá para dizer que aeroportos e rodoviárias pararam completamente, também não é como se a Disney ou Paris tivessem batido o recorde de visitantes em 2020. Porém, mesmo com o vírus, o turismo foi aos pouquinhos retomando as atividades. Aeroportos, companhias aéreas, hotéis, atrações turísticas e outros pontos da cadeia foram inventando formas de conciliar o funcionamento das empresas com os protocolos de segurança. E o público acompanhou aí essa adaptação. Viagens de trabalho, familiares e até férias em locais mais reservados voltaram a ganhar força aí nos últimos meses. É claro, só máscara, álcool em gel e capacidade reduzida não são suficientes para parar o coronavírus, a gente sabe disso. Mas com a população vacinada e protocolos mais rígidos de segurança, a coisa muda de figura. Enquanto ainda tentamos dar conta da imunização pelo Brasil todo, já tem gente calculando quando pode emitir a passagem para a primeira viagem pós-coronavírus. E aqui nesse Braincast a gente se pergunta, já está na hora de a gente pensar mesmo nesse horizonte? O que a indústria do turismo aprendeu nesses quase 2 anos de pandemia? E o que deve mudar em tecnologia, comportamento e hábitos de consumo de viagem ao redor do mundo? Vem com a gente que o papo tá bom. Bom, essa pauta aqui de hoje, temos diversos pontos para discutir, né? Antes, durante, depois, mas eu queria começar perguntando para vocês se vocês tiveram algum plano de viagem que foi frustrado aí por um bichinho aí, pelo micróbio do cacete, né? Para não usar outra palavra.
Bactéria, filha da puta.
Isso, pela bactéria. E como que foi, né? Se vocês realmente passaram por isso. Eu posso começar já adiantando aqui. Já coloco até Bia Fiorotto aqui falando em nome dela também. Que nós tínhamos uma viagem incrível planejada para o SXSW 2020, grandes planos. Tudo bem, era uma viagem de trabalho, né? Não era nenhum grande
lazer. Mas a gente ia de mãozinha dada no avião, isso. Ia ser tudo.
Tínhamos plano de cobertura e tudo que ia fazer, e vamos em tal lugar, e vamos pros bares.
Reuniões.
Austin me aguarde.
Exato. Grupo de WhatsApp.
Hashtag Austin me aguarde.
Não.
Room SXSW 2020.
Exato. E não é exagero dizer que a gente tava com a mala no corredor já. Né? Tava com a mala na porta, porque...
Gente,
tava pra ir, era em março.
A epopeia do visto, Carlos Verigo. Eu não tinha visto pros Estados Unidos. E foi toda uma história. Eu não contei aqui no Braincast, Mas é, eu fui lá tirar o visto, a mulher do consulado ligou lá no B9 pra saber se eu trabalhava no B9.
Ah, é? Teve isso? Eu não lembrava que eu tinha ligado.
Você não lembra? Você tava lá.
Mas quando eu cheguei no escritório? Não fui eu que atendi, senão eu ia dizer...
Ah, foi isso. Não. É, então, aí depois ligaram pra Cris... Pra saber se eu trabalhava no B9.
Ela contou.
Foi uma puta loucura. E o dólar era R$3. Eu pagando as taxas, dólar era R$3. Meu Deus, que absurdo.
Isso, mal sabia.
E seria a minha primeira viagem internacional.
Olha,
tava cheia de promessa.
Nossa. Ô, Bia, eu acho que o próximo fora Bolsonaro que tiver na Paulista tem que ir com a faixa, assim. Eu quero voltar aí.
Quero meu SXSW de volta.
Quero ir ao SXSW.
Isso. Então era isso, a gente tava com esses planos todos feitos, aguardando se o festival ia ser cancelado ou não. E ainda já e tava assim, se fosse rolar, a gente tinha que decidir se ia mesmo assim, né? Porque ia o medo, né? Coronavírus, então...
Era não, uma... imagina, lembra, se a gente tivesse lembra, ido, a gente ia ficar preso lá, mano.
Ia ficar
só
preso,
fazer um exato. Fazer um parêntese. Você lembra da invasão que a gente fez ao grupo da viagem, o SXSW?
Nossa, é verdade.
Que entrou eu e Luiz e Gino e começamos a tocar meio terror do grupo, colocar medo na galera.
Era um grupo
de WhatsApp.
De uma galera assim, como é que eu vou dizer? Startupeira, né?
Empreendedora, é.
Topzera.
Os empreendedores brasileiros. Todos falando sobre pensar positivo.
Isso, era verdade, era verdade.
Pra mim, o S.
Vocês estão torcendo contra.
Pra mim, eu já tô em Austin. Já estou sentindo o ar do Texas.
Exatamente.
E aí, eu lembro, na hora que eles anunciaram... Eu estava dentro de um Uber, voltando pra casa. E eu tava assistindo ao vivo, a conferência, XSW, vai contar o que vai acontecer. E aí, nós decidimos
não
cancelar os eventos de maio, né, que eles chamam, eventos, May events, uma coisa assim. E aí, eu mandei lá no grupo, gente, cancelou. É, eventos de março, isso, desculpa. Aí, gente, cancelou. Aí o Pedro, onde você ouviu isso? Manda link, então. Ainda meio todo mundo...
É, nossa, exato, cara. Tava todo mundo em negação, falando não vai dar em nada.
Negação. Aquele grupo era negacionista do cancelamento.
Nossa, cara, aquilo foi horrível. Nada
mas
vocês
lembram quando a gente achava que era 15 dias só que a gente ia ficar dentro de casa?
É, lembro. Não,
como a gente era inocente?
É, lembro.
Como a gente era tipo um bebê acreditando que quando a mãe põe a mão na frente da cara, ela some? Era isso que a gente tava vivendo ali. Aquele achou, não chegou ainda. A mãe colocou a mão na frente da cara
e nunca mais
tirou a mão da frente da cara.
E a gente tá esperando, chorando.
A minha mãe foi comprar cigarro.
Nós estamos esperando a mãe vir revoltar.
Cara, e o meu aniversário ainda dezembro, né? E como rolou tudo em março, eu falei, não, mas aí até o meu aniversário tá tudo bem, pelo menos. Mas enfim, essa viagem foi foda e assim, eu lembro do... Então tá bom, então cancelou. Aí a Thelma, que é do B9, financeiro do B9, pra quem não sabe, ralando o cu na ossa pra cancelar o hotel, cancelar a passagem, fazer os negócios.
Teve isso.
Porque no começo, ninguém sabia o que tava acontecendo. Então eles começaram a oferecer coisas tipo, não, você não quer botar mais pra frente?
Você
não quer... Você não quer transferir só o seu negócio? E a gente não sabia nada e foi tudo horrível, assim. Foi bem traumático, pra ser bem honesto. Eu vejo SXSW, eu tenho flashbacks do Vietnã.
Eu lembro, vocês estão zoando o grupo, mas você vê muita gente relatando lá algumas situações até, assim... Tomaram prejuízo mesmo, porque o hotel não quis devolver. Obviamente, depois eles devem ter conversado, porque o próprio... Quando o SXSW cancelou de fato, né... Deve ter tido alguma política, ela falou, galera, não dá pra, né? Porque eles têm um acordo, né? Toda a rede de hotéis em Austin tem um acordo.
É, movimenta a cidade inteira.
É, então eles devem ter rolado alguma coisa pra realmente devolver o dinheiro. E tinha companhia aérea também querendo, tudo bem, cancela, mas você tem que usar até dezembro. E assim, sei lá, o que vai acontecer até dezembro, sabe? Então, foi bastante esse rolo sem ninguém saber o que fazer. E você, Olga, você teve alguma viagem, algum plano de viagem... frustrado pela pandemia?
Cara, não igual vocês, assim. Eu tinha vários planos para esse ano, até queria tentar ficar fora um ano, tipo... Mas, assim, não tinha concluído ainda. Então, para mim, foi um pouco menos frustrante. Eu tive essa relação do aniversário, porque o aniversário foi no dia 27 de fevereiro. Então, tipo, cara, foi muito louco, né? Porque eu tava reunido com pessoas e eu sou meio blasé com o aniversário. Eu nunca entendo essa coisa de comemorar. Eu tá mais perto da morte. Então, geralmente, eu dou uma ignorada.
Nossa senhora, Olga Mendonça.
Geralmente, eu dou uma ignorada no
Sandman, caralho.
Olga é esse cara.
Fica o recado, não dê parabéns pro Olga no dia do aniversário dele.
Pode não, lá mente o aniversário problema. Dele. Quando chegar 27 de fevereiro, você fala, Olga, sinto muito. Pelo dia de hoje. Me desculpa estar falando com você no tá dia do seu nascimento.
Eu tô me sentindo mal, porque eu acho que eu falei parabéns pra ele esse ano.
Desculpa se pareceu muito forte pra vocês, criança. São 42 anos lidando com essa questão, então eu consigo compreender, fico feliz. Bom no aniversário dos outros, comemora a morte dos outros.
Mas agora sim. Não vai, talvez não tenha mais 42, então você também já tá na hora de começar a aceitar algumas coisas aí.
Eu já tava preparado pra esse momento, Marcos, você viu?
Nossa, galera, o mood lá em cima do programa, hein? Exato.
Aqui, ó. Mas aí, então eu fiz uma comemoração bem whatever, e cara, me arrependi amargamente, né? Porque realmente, tipo, eu também tava nesse time do tipo... Ano que vem é nóis, aí a gente faz direito e ano que vem, tipo, não rolou, né? Não rolou mesmo, assim.
Aí você sentiu falta de um bolinho, né? Soprar um.
Aí eu comecei a...
Jogar um micróbio em cima do bolo.
Qualquer desculpa pra aglomeração, Marco. Qualquer desculpa. Eu tava comemorando até aniversário chinês. Qualquer coisa. Calendário Maia. Isso, olha, hoje é meu aniversário chinês. No Canadá e Maia. Qualquer isso. Merda, assim. Mas, assim, não tive esse problema. Só que... Aí a gente vai começar a puxar mais essa pauta. Eu tava desde 2019 sem viajar, então...
Pegou.
Assim,
queria inclusive entender isso, qual o hábito de viagens de vocês, assim, se todo ano vocês viajam, programam alguma coisa nesse sentido.
Cara, eu viajo bastante. E assim, nos últimos anos, graças ao lulismo e todas as coisas que vocês já sabem... Eu consegui contrariar as regras, as estatísticas da minha família e fazer viagens internacionais. Não, os pretos estavam na avião, né?
Lógico.
Tava Guedes. Bombando, tava lá financiando Guedes, né? E aí, né, tipo, a coisa começou a complicar, assim. Mas, assim, geralmente a gente fazia. A última viagem que a gente fez foi para a Argentina, que aí já começou a sentir o guedismo, não dava para ir muito longe.
Já.
Viajar aqui perto.
Vai para Foz do Iguaçu. Vai para de fora.
O Brasil é tão grande.
Vai conhecer a terra do Roberto Carlos, Cachoeiro do Itapemirim, que é coisa linda.
Apesar que a Argentina, ó, já deixa essa dica aí, Argentina, Salta, Mendoza, é bem mais barato do que muita viagem pro Nordeste ou mesmo pro Norte do país. Então, assim, realmente era uma viagem bem barata. E foi a última que eu fiz, cara. Foi a última que eu fiz e, assim, saudades, viu? Saudades. Deserto de Sal, esse rolezinho aí bateu, assim. E eu não tive esse momento que a gente já discutiu no outro Dreamcast, que muita gente teve, esse momento de trabalhar em outro lugar. Eu fiquei, tipo, meu, enclausurado mesmo, ali, vivendo no condado de Pompeia. Eu tenho a sorte e o azar de ter um mercado embaixo de casa, literalmente. Marco Melo sabe. Então, tipo, esse rolê do mercado.
Desce uma Tereza pela janela, assim, e o cara enche de coisa, ele sobe a Tereza. Ele nem do prédio ele desce.
Poderia fazer isso, cara. Então, tipo, pra mim foi meio. Assim, aquele primeiro momento que eu era correspondente junto com o Átila, do caos. Falava com o Átila ali, ó. Vivendo o vírus. Vivendo, né? Vivendo, a CNN me ligando. Ô, cara. Please, fala sobre o Brasil e eu dando aqueles vídeos pra CNN, cara, foi meio tenso, assim, mas eu nunca tive essa esperança que vocês tiveram aí dos 15 dias, não, assim, eu já tava ligado no Átila no último minuto ali, tipo, 2 aninhos, 5 aninhos, sei lá, não tava achando que ia ser pouco tempo, não, mas eu não achei que ia ser tão caos, achei que a gente ia achar algumas soluções de design, tipo, umas bolhas na cabeça, algumas merdas assim.
Soluções de design.
Eu tava acreditando mesmo, cara, tipo, tinha visto umas coisas de luz, sabe, tipo assim, tipo Independence Day, assim, a gente vai descobrir que luz neon mata.
Sim, aí, exato.
A luz neon.
E pronto, sai todo mundo com luz neon e tá... Putz, seria
a
bom,
vida
hein?
É uma eterna balada glowing.
Seria legal. E você, Marco Melo, conta aí, você tinha planos? Qual é o seu hábito, seus hábitos,
cara,
de viagem?
Cara, eu não sou o maior dos viajandões aí do Brasil, não. Mas eu me forço.
Mais ou menos.
Eu me forço.
Né? Do Brasil, não. Não. Mas pra fora?
Calma, cara. Deixa eu contar. Você vai me...
Não, aqui...
Você quer contar minha história?
Conta você, então.
Você é meu biógrafo?
Aqui eu acompanho... Exato. Eu acompanho sua vida e tô anotando tudo que você me fala pra poder contar isso.
Eu não sou, na essência, a pessoa que mais viaja. mas eu me forço a viajar, porque eu acho que a viagem é um... Pra mim, eu tenho um problema com pré-viagem. É reservar lugar pra ficar, fazer mala, arrumar passagem, aeroporto ou rodoviária, o cacete, isso tudo me dá. Mas a hora que eu tô na viagem, eu vou à viagem, fico feliz da vida, e vou que vou, saca? Então assim, eu...
Minha relação viagens... com a academia.
Exato, é. Depois é muito legal, durante o depois é muito legal, o pré que é foda, né? Então, assim, eu ano passado eu fui pra BH, que é um lugar que eu sou muito bem recebido, que eu tenho muitos amigos lá, e que eu gosto de ir pra ir ficar com os meus amigos lá. Via nem Firo fazer nada de nada de muito de muito especial. Ano passado eu fui, ano retrasado, não, tô falando de ano retrasado, né? Ano passado eu não fiz nada disso. Ano retrasado eu fui pra Florianópolis, na casa de um puta amigo meu lá, o Vinícius. Sempre que eu tiro minhas férias, se eu tiro 20 dias, eu tiro 10 dias pra ficar com o Antônio. E 10 dias pra viajar. Então, ano passado, por exemplo, eu tirei esses 15 dias e peguei o Antônio e fui pra Minas, que eu tenho bastante parente aqui no sul de Minas. E fui lá, mesmo com a pandemia comendo, fui naquele esquema, seguindo todos os protocolos e tal, um lugar que não tava com tantos casos, cidade muito pequena, 5 mil habitantes e tal. Eu tava tomando cuidado aqui, fui lá ver minha tia, que depois de um tempo veio a falecer, que foi legal ter ido também. E...
É que você, quando você fala assim, parece que ela faleceu porque você levou Covid pra ela, coitada.
Não, mas ela não faleceu nem de Covid e nem foi logo depois que eu fui embora. Nem logo depois que eu fui. Fui visitar minha tia, que logo depois, infelizmente, faleceu.
A ordem dos eventos não. É tipo Marco Melo cancelado, você sacou?
Não,
né?
Nada disso. Eu fui. Imagina.
Chegou naquele momento que eu já tava assim: a gente faz piada com a morte de algum parente? Qual o limite da ética? Qual o limite do humor?
O limite do humor, né?
Não, gente, não foi nada disso. Eu fui, ela tava com uma doença degenerativa, eu fui, inclusive, pro Antônio ficar mais com ela e tal, legal, e depois de 2-3 meses ela faleceu em decorrência dessa doença, não teve nada a ver com o Covid. Consegui passar tipo 10 dias com ele ali, meio que vivendo uma vida menos pandêmica, sabe? Porque é meio do mato, a gente ia pra roça e ficava lá na roça, ele brincando com as crianças lá dos meus priminhos, brincando no meio do mato, algo que a gente não tinha desde do outro ano anterior, né? Então, essa foi a viagem que eu fiz, que eu fiquei mais dias longe de casa, saca? Mas eu, sobre hábitos de viagem, eu faço, assim, regularmente algumas viagenzinhas pontuais, mas nada que eu planeje muito e faça, assim, até porque, o que eu te falei, o dólar tá proibitivo, então não dá pra gente fazer... Nossa. Muitos planos pra viajar pra fora do país, porque não dá, tá sem condição. Então, são viagens que a gente faz esse plano, daqui um mês acho que eu vou lá pra BH ficar uns dias com meu amigo. Daqui vou tirar 10 dias de férias, vou ficar 10 dias com o Antônio, vou 10 dias pra Florianópolis na casa do Vinícius. Então, são esses tipos de plano que a gente não consegue fazer e não conseguiu fazer desde o ano passado até agora, saca? Esse último final de semana, depois dessa viagem pra Minas, esse último final de semana foi quando eu consegui fazer outra viagem de ficar 4 dias longe de casa, saca? Que aí um amigo meu tava com uma casa aqui na Serra da Bocaina, aí a gente foi ali, uma viagenzinha de dois casais, coisa de romântica, entendeu? Ah. Leva a gata, toma um vinho, à noite toma um drink, vê aquelas montanhas com frio do caralho. A gente escolheu a semana mais fria da história do Brasil pra ir pra Pico da Serra. Bem inteligente, assim, mas foi bem gostoso pra dar uma desanuviada na cabeça e
você sabe,
a gente volta meio renovado mesmo.
Isso é uma das tendências aí, né, pra esse, fazer entre aspas aqui, o novo normal, né, que as pessoas comecem a planejar viagens mais curtas, né, que sejam mais próximas de onde elas moram, e até um outro lance, são algumas pesquisas, né, que a galera da área tem feito para entender como que vai ser o comportamento das pessoas conforme vai sendo retomada aí as viagens. Tem essa questão de viajar para lugares mais perto e também de planejar cada vez menos, assim, né? Não ser mais... Antes eu lembro que para planejar a viagem, eu lembro que a primeira viagem internacional que eu fiz, que eu fui para Itália, acho que foi 2010 isso. Cara, passei meses planejando, aí cada mês eu comprava um hotel diferente, sabe? Para quando chegasse no dia da viagem tivesse tudo pago. Então, durou um semestre inteiro o momento de chegar à viagem, né? E agora tem esse dado aí de que as pessoas vão começar a marcar cada vez mais próximo. Tipo, vai marcar uma viagem, tipo, para daqui 15 dias ou pro mês que vem, no máximo, assim, sabe? Não vai ter mais esse ponto.
Até Até porque em 6 meses pode acontecer um cataclisma mundial aí que você não consegue sair da tua casa.
A 20ª onda, a variante alfa.
Exato, fudeu, né? Pode acontecer. Porque assim, a gente tá falando de um cenário que mudou, né? Eu tava vendo uma entrevista de pessoas de empresas de turismo, de companhia aérea, dizendo que o mundo do turismo, da viagem, né, que é gigante, representa 10% do PIB global, né, então por isso o desespero, e foi um dos mais afetados, né, pela pandemia, ele já foi alterado diversas vezes e geralmente por catástrofes, né, como o caso de terrorismo, né, o 11 de setembro mudou para sempre, né. Acho que eu nunca viajei, não viajei internacionalmente, acho que nunca nem tinha pegado avião ou já, acho que já tinha ido para Bahia, mas eu nunca tinha viajado para fora do país, pegando avião antes do 11 de setembro, mas todo mundo fala como mudou completamente, né, que ir para um aeroporto foi transformado e até hoje essas mudanças perduram, né, você vai para um aeroporto, você tem lá 1000 protocolos de segurança que você tem que passar por conta de terrorismo, e apesar dessas mudanças, esse mercado, essa indústria nunca tinha passado por uma pandemia, né, é óbvio que a gente teve, por exemplo, gripe espanhola, né, mas não tinha...
1902.
É isso, exatamente, não tinha viagem de avião, né, as pessoas não estavam pegando aí o Boeing, né, pra ir pra cruzar o continente.
O avião era o Santos Dumont voando sozinho, isso, no cabelo. Tinha que respirar, ninguém respirando na boca dele.
Exato, exatamente, era o ar livre também, né, não tinha problema nenhum.
Avião todo aberto,
isso, e aí,
seguindo todos os protocolos.
Essa pandemia foi a primeira catástrofe real, né, de saúde que essa indústria teve que enfrentar e adotar novos métodos, novos jeitos de viajar, assim como foi feito lá no 11 de setembro. E muitas dessas coisas, mesmo que a gente esteja se vacinado e fica cada vez mais seguro viajar, muitas dessas práticas vão continuar para sempre, ou por muito tempo, que é a questão de a gente se cuidar de usar máscara, né, de se preocupar com higiene, de usar álcool gel, de, né, não estar todo mundo tão aglomerado, né, então essas coisas de tecnologia, né, que, por exemplo, aqui no Brasil já estava rolando mesmo antes da pandemia, que a questão de você fazer o check-in por reconhecimento facial, né?
Celular, né?
No celular, exatamente. Então, isso tudo foi acelerado e vai continuar. Então, você não vai mais ficar entregando passaporte de 3 em 4 mãos até chegar no avião, Merigo,
mas
né?
Não é muito... Você falou desse novo modus operandi aí da higiene e da... sei lá, da máscara. Não é muito louco a gente pensar que até 2 anos atrás a gente podia entrar no avião e a pessoa tá ultra doente, e ela viajava ultra doente do seu lado, num ambiente sem ventilação nenhuma. Podia estar um tuberculoso do teu lado.
A última viagem de avião que eu fiz, eu estava super doente. Eu fui pro Rio
de
Janeiro...
Isso, porque era uma fita que ninguém se preocupava, né?
Não, exatamente.
Eu fui pro Rio de Janeiro no lançamento do canal do YouTube do Mamilos. Fomos eu, a Ju, a Cris e a Raquel. E aí, no dia anterior, a gente tinha feito um outro publi, que tinha sido lá no Parque do Ibirapuera. Aí a Raquel foi me dar uma carona. Cara, eu voltei assim, falando assim, aí foi, nossa, banheira pressurizada do avião vai ser horrível.
E eu não quero comparar a gente com animais, mas...
Já comparando.
Por exemplo, o Marão tava contando no grupo esses dias de quando ele viajou pra Londres, que ele foi com os cachorros, não levou os cachorros porque eles teriam que ficar, sei lá, 3 meses de quarentena por questões sanitárias, né? Ou até, você não pode levar, por exemplo, frutas e carne de outro país, né? Porque tem todo esse...
O Ministério da Agricultura vem ver a banana que você...
Exato. Tem toda essa preocupação, mas com seres humanos não tem. Vai aí, tuberculoso, entra aí,
que
leva
se foda,
o que for.
Exatamente.
Fala aí, Yoga Mendonça.
Não, eu só queria colocar aqui, como eu e o Átila estudamos muito no início da pandemia sobre o sistema de circulação...
Yoga e a Marina, né?
E filtragem de ar, o avião, ele sempre teve isso, assim, de tipo, a cada 3 minutos ele pega um ar novo.
Sim.
Então, em teoria, o avião já
é mais seguro
para essas coisas.
Eu tava lendo que é mais seguro do que qualquer escritório ou prédio moderno, né?
Sim,
nessa questão de filtragem.
Tá, mas e um... Mas e um busão cometa? Um Itapemirim? Você imagina que agora é tudo fechado.
Lá no, e lá em Guarulhos, que você pega o busão que te leva do terminal pro avião, que tá lá no meio da pista, e vai todo mundo apinhado lá, já não a filtragem do avião.
Sentado em mala, né?
Isso, exato. A filtragem do avião já é um pouco tarde demais. Mas enfim, essa digitalização e esse cuidado aí com saúde e higiene são coisas que... popular vieram para ficar, né? Então...
Mas que bom, né? Porque não tem nada mais medieval do que alguém te pedir um papel num aeroporto, né? Eu sempre me senti muito... Quando eu quebrei meu braço, eu tenho o meu úmero do braço... Eu prometo que vai fazer sentido. O meu úmero direito, ele é quebrado. Ele é quebrado. Eu sei que pareceu um
ótimo absurdo, rapidamente mas
eu prometo
úmero.
Que vai fazer sentido.
É, a gente podia falar isso pra qualquer brinquedo, né?
Eu prometo que vai fazer sentido.
Podia ser tipo Braincast. Eu prometo que vai fazer sentido.
Isso, tira a inovação...
Design, é, negócios.
Arruma aquele comercial da Globo lá.
Eu e os convidados prometemos que alguma coisa vai fazer sentido.
Agora, voltando ao úmero da Beatriz.
Voltando ao úmero, quando eu fiz essa cirurgia, eu tenho uma placa de aço Shrebels, assim, no meu braço.
Titânio.
E pra sempre ela ficará
titânio,
aqui.
Titânio.
É. E aí, quando eu ia viajar, eu ia pra BH. Já que estão falando muito de BH, eu ia pra BH filmar um show pro meu TCC, show do bonde do rolê. Antes da gente descobrir que o cara era do MBL. KKK. E aí, o que aconteceu? Eu tava lá no aeroporto, eu fui passar no raio-x, e aí o cara olhou e ele falou: isso aí no seu braço é o quê? É cocaína? Né? Isso no seu braço é o quê?
É um fuzil?
É, aí eu falei: ah, eu tenho uma placa, porque eu quebrei meu braço, moço. Sabe, umas coisas assim, ele... Ah, entendi. Você tem algum papel... Assim, eu nunca vi isso na minha vida. Você tem algum papel que prove que isso aí é só a sua placa mesmo? Aí eu olhei pro cara e fiz, tipo, papel, sabe? Falei, não, você nunca viu isso? Sabe? A minha vontade foi de responder isso. Falei, não, eu não tenho nada, eu só tô aqui nesse negócio.
Só vivo.
É, ele... Ah, não, então tá bom, então. Se você tivesse, era melhor, mas aí tudo bem, então. E aí foi uma coisa meio... Eu não entendi porque ele fez isso. Só que é tipo, cara, você tá me falando que eu vou ter que ficar com um papel debaixo do braço por causa desse negócio. E isso me leva a uma outra coisa, que eu tava falando ontem. Como a gente agora vai ter que levar os comprovantes de vacina, né? Durante bastante tempo, quando a gente for pros lugares, é de papel, né? Esse negócio não vai ficar estragando, não?
Eu vou ter
que laminar o meu negócio? Vai ficar com a orelha de burro, sabe?
Sim.
Cópia autenticada. Tem que ir no cartório, tirar uma cópia, pedir pra autenticar, plastificar, e aí você... faz uma cópia menorzinha.
Vai ser igual ao passaporte.
Você vai no cartório, você coloca. Calma, deixa eu dar o passo aqui, cara.
Deixa o menino brilhar.
Você vai no cartório, você vai no Xerox. Xerox aí na sua cidade. Você chega no Xerox, era uma cópia miniaturizada desse meu cartão vacinal. Okay? Você tira a cópia, aí você vai no cartório com o original e fala assim: eu quero autenticar o meu cartão vacinal aqui. Aí ele vai autenticar no cartório. Aí você vai no lugar que na papelaria que plastifica, e você plastifica o seu mini cartão vacinal e você fala assim: eu quero um Ilhós aqui na ponta. O Ilhós é aquele negócio de metal. E aí você fala: eu quero um negócio pra fazer chaveiro. Aí você faz um chaveiro com o seu cartão vacinal.
Você não entra no avião, né? Gostei. Eles vão olhar e vão falar: ah, legal, mas não era isso.
Quero aquele papelzinho verde mesmo. Cadê? Tem aí do SUS?
Você vai ter que carregar isso daí, como que nem quando a gente carrega todos os documentos, vai pro aeroporto e fica paranoico de ter esquecido. Toda hora fica olhando no bolso. Tá, será que eu trouxe? Será que tá aqui? Eu fico toda hora olhando. Não, tá aqui.
Eu fico. Aí, nossa, não, acaba comigo. Tá aqui.
Carlos Merigo, posso te contar uma história de terror?
Eu fico apertando no bolso do casaco,
Isso, exato. Às vezes você coloca a mão e tirou. E aí, caraca, esqueci, pausa. Não tá aqui.
Pausa pra história de terror. Pausa pra história de terror. 2011, eu fiz uma viagem grande com um amigo meu, o Felipe Lavinhati, pela Europa. A gente foi pra, sei lá, 18 cidades em 36 dias.
Nossa.
Então era isso, comprou o Eurorail lá, o passe de trem. E era isso, vai da Alemanha pra Áustria, da Áustria pra Croácia, Praga, o caralho. Corta a cena, tamo na Croácia, em Split, que é uma cidade litorânea da Croácia, que a gente ia pra Zagreb pegar o trem pra Budapeste, na Hungria. E tamo lá, tranquilão, saímos do hostel, entregamos o quarto do hostel e
isso
tal, tamo tranquilão.
Isso porque não é de
viajar,
né?
Tá. Isso, exato. Isso, como queríamos demonstrar.
Como queríamos demonstrar, 2011
era outra vida, tá aí, gente. Tá, eu não tinha nem filho em 2011.
Tá, peraí. Outra temporada.
Posso contar a história de terror?
Conta.
Tô criando o clima aqui, vocês não estão entendendo. Tá. Tô lá, tranquilo.
O albergue.
Perto da estação de trem, que era mais ou meio longe de onde eu tava hospedado, perto da estação de trem, o trem saía, sei lá, meia-noite, porque a gente pegou o trem noturno, era 11h30. E tamo lá comendo uma pizza, tranquilão e tal, terminei de comer, e falei, vou dar aquela preparada nos documentos aqui, né? Porque na hora que o cara pedir, eu já mostro o passe, já mostro o passaporte e tal. Comecei a pegar aqui na mala, mochilão, enfia a mão na mala, cadê? Enfia a mão na mala, cadê? Procura no bolso onde fica, cadê? Procura no outro bolso que fica, cadê? Aí você faz... A cabeça vai lá atrás de quando você chegou no... Quando eu cheguei no hostel, eu peguei aquela doleira cheia de coisa, com os documentos, caralho, enfiei na almofada do lugar de dormir, assim, tipo, entre o colchão e a almofada.
Por quê?
Porque eu não ia sair com isso pra rua, porque, né, se acontece alguma merda, escondi ali pra se alguém invadir o quarto. Não acho. Bicho. Aí falei, caralho, tá lá. Eu falei, lá vou. Paga a conta aqui, pega minhas malas e vai pra estação, que eu vou voltar lá pra pegar o bagulho. Bicho, o que eu corri nessa split? Tava rolando uma festa na rua. Não, parecia cena de filme. Tava rolando uma festa croata, tipo os caras na orla, assim, galera tudo dançando, e eu passando correndo. Se tivesse uma câmera de um drone, ia ser muito lindo. Tipo, passando, empurrando as pessoas, tá ligado?
Sim.
E aí sai e corre aquelas ruas de pedra, escorrega e vai, não sei o que, bati na casa, porque assim, era o hostel, era uma casa anexa à casa da dona do hostel. Então eu tinha que bater na casa da dona.
Dona
do hostel. Tipo, falei assim, dona, sei lá, Sônia, não lembro o nome dela. Tipo, please, please, my documents, my passport, in the room. E tipo, falando tudo errado. E ela falou assim, não, mas eu já... Eu falei, e ela falou que a gente tinha que sair à tarde porque ia entrar outra pessoa no...
Já foi lavado.
A pessoa achou meu bagulho, jogou meus negócios fora. Aí, bicho, e assim... Sem ter tanta certeza que tava lá ainda, sabe?
Sim.
Aí ela foi, abriu a porta do quarto, eu enfiei a mão assim, sabe quando... Demorou tipo 40 segundos entre enfiar a mão e encostar nos documentos. Na hora que eu encostei no bagulho, velho, deu aquele suor frio no corpo inteiro, assim, tá ligado?
De descarga de
adrenalina.
Imagina.
Eu peguei o bagulho. Acabou. Peguei o bagulho, mandei um thank you pra ela, desci as escadas e, velho, de novo, volta todo o caminho de novo, correndo pra caralho. Cheguei na porra da estação, velho, assim, faltava tipo 5 minutos pra sair. Você imagina se eu não acho essa porra e eu tô na divisa da Croácia com a Hungria.
Você ia estar lá até hoje.
E o cara fala assim, passaporte. Eu ia falar assim, passaporte, travesseiro do hostel.
Depilo.
Você ia estar lá até hoje, a gente não ia te conhecer, velho, Marco, lá vivendo na praia croata.
Não, eu fiquei tenso de contar essa história pra vocês. Imagina que eu não passei naquele dia.
Ô Marco, velho, você contando essa história de terror, foi um final feliz no fim das contas, não dá um pouco de saudade desses momentos?
Tempos mais simples?
É, porque assim, eu sei que tem muita gente que não gosta, acha um saco ir pro aeroporto horas antes e ficar lá e fazer
não,
tudo que tem que fazer.
Não, eu adoro o rolê.
Eu também, eu gosto do rolê, eu vou cedo, sabe, pra curtir,
isso,
pra ir devagar, entende?
Pra comprar uma coxinha de 10 reais.
Isso, exatamente, comprar
nossa,
coxinha super faturada.
Juliana Valauer, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, eu tava lá embaixo, porque eu cheguei cedão, assim, eu não tinha nem passado a esteira ainda. Ela falou assim, mas por que você tá aqui embaixo? Eu falei, ah, eu tô aqui.
Isso, é.
Ai, que loucurinha, que coisa gostosa. Tava vendo umas maquiagens aqui, você
exato,
viu?
Vai com calma,
toda
curte.
Toda soltinha, eu acho bem gostoso.
Então, eu tava, você contando essa história, eu sei que a gente passa por isso quando viaja, por essas tensões, mas eles dão uma saudade, sabe, de passar... De ter esse lance de chegar falando com alguém que você não sabe mais que você tá falando português ou o idioma local e tentando se comunicar e passando perrengue, sabe? O perrenguinho...
Porque é história, né?
Mas você sabe que esse lance, eu me ligo, é porque a gente é viajante aeroporto, essas fitas, esporádico, né? Quem tem que pegar esse bagulho toda
isso,
semana?
É o George Clooney lá naquele função. Filme lá, Up in the Air, né? Uma malinha
não
assim,
não tem condição,
não
velho.
Despacha
é, e
nada,
assim, você imagina toda vez que você tem que fazer isso três horas antes,
é um
ficar
saco,
duas horas sem fazer porra nenhuma, num lobby e o caralho. É o bagulho é tenso demais. Ainda mais quando você tá voltando. Quando você tá indo, você tá animado.
É.
Como quando você tá voltando, eu conto essa história pros caras que eu, em 2006...
Deixa eu só falar 2007. Uma frase da minha avó, Marco Mello. Minha avó dizia
pode falar,
que...
Pode falar.
A ida é bem doce, mas a volta é bem amarga.
Rapaz! Olha, ah, vovó Merigo.
Exatamente. Eu vou contar essa história curtamente aqui, mas em 2007 eu fiz uma viagem com uns amigos meus, a gente foi até o Machu Picchu, o
via terrestre,
né? Ele não viaja.
Pouco.
Aí, viaja. Exato, exato! Olha, eu falei! Olha lá.
Eu me forço a viajar, gente.
Eu não viajo.
Eu falei
Marco
que eu
me forço a viajar.
Isso, exatamente.
É pra caralho.
E não é as viagens em, fui pra Paris ali. Não, é as viagens.
Exato. Fui fazer um mochilão na Micronésia.
Não, ó a história. A gente foi fazer essa viagem até Machu Picchu via terrestre. Por que via terrestre? Porque é muito mais barato, né? A gente viajou 18 dias e gastamos R$2.300. Comendo no pior, no lugar mais barato, pegando quarto de $1 na Bolívia, o caralho. Mas beleza, fomos. Pegamos o busão aqui até a divisa, o busão quebrou no meio. Pegamos o trem da morte, o trem quebrou no meio. Pegamos um busão até La Paz, enfim. Fizemos todo esse caminho, chegamos em Machu Picchu, passei, puta lindo, caralho, não sei o quê. E aí tem a volta, né? Então fomos, voltamos. Cusco, La Paz, La Paz, Santa Cruz de la Sierra. Chegou em Santa Cruz de la Sierra, no 17º dia de viagem, eu queria matar os meus dois amigos que estavam comigo. Porque eu já não aguentava mais. É aquele negócio... É tanto... A gente vai passando tanto perrengue pra não gastar grana e fica naquela, economiza aqui, economiza ali e tal, e o dinheiro vai acabando, você vai ficando preocupado, caralho. Chegamos em Santa Cruz, teoricamente, teria mais 2 dias de viagem pra voltar ainda. Um de trem e um de ônibus. Eu falei, velho, eu não aguento mais, eu vou matar um de vocês aqui.
Tô avisando.
Mais dois dias eu não vou aguentar. E os caras querendo me matar também. Tava, sabe, aquele clima que assim, ó, eu vou sair e não quero ninguém atrás de mim, eu vou dar uma volta.
Clima de fim, término de namoro, clima, né?
Exato.
Tipo turnê de banda, né?
Tava prestes a acabar a amizade. Aí eu falei, vou salvar a nossa amizade. Falei, entrei no site da Gold, da Azul, sei lá que merda. Falei, passagem Santa Cruz da Serra, São Paulo. Era tipo 300 conto. 300 conto já era tipo um quarto do nosso budget total da viagem. Eu falei, quer saber? Foda-se. Ô, China, você tá com o cartão de crédito aí? Tô. Compra essa porra aí, depois a gente paga, a gente dá um jeito, caralho. Comprei uma passagem, deu 4 horinhas, nós tava em São Paulo aqui, já amigo de novo. Tipo, abraçando no ônibus, no busão, no avião, tá ligado? Tivesse dentro do busão e do trem da morte, a gente tinha se matado. O trem da morte ia ser literal, tá ligado? Ia sair um arrastado, não ia ter condição. Então, sempre lembrar isso, que a ida é muito maravilhosa. A volta que é foda, velho. A volta, se você puder evitar... Muito voltar. Contato com a pessoa que você tá viajando na volta. Não.
Evita volta. Contato.
Evita avançar.
Evita o contato quando você tá convivendo muito tempo, porque a volta é tensa demais e faz um caminho mais curto e no menor tempo.
Oga, e você? Você tá ansioso pra planejar uma viagem? Como é que tá? Ou você tá ainda com medo? Acha que vai demorar pra acontecer isso? Ou você já tá na vibe de vacinei, já até o fim do ano, vou pegar um avião?
Não, cara, eu tava, tanto que eu tô viajando agora, então eu tô fazendo esse Braincast falando sobre Beirute, mas em Copacabana, Oga Chakra. Mas assim, na verdade eu tive tudo aquilo que a galera teve um pouco antes de viajar. Eu viajei agora, foi uma viagem meio inesperada, na verdade, completamente inesperada. E... Putz, eu tive tudo isso, cara. Aquela vergonhinha de postar, sabe? Falar, porra, tamo em pandemia, né, galera? Vou ficar postando foto, deu aqui, pegando um sol na praia. Apesar que eu consegui pegar a semana mais fria em 300 anos
do Rio
de
Janeiro.
Deu 7 graus nessa porra.
Isso é o travel shaming, né?
Eu tô usando gorro.
Você foi sozinho pra praia... Não encontrou ninguém, tá numa praia deserta, mas você não pode botar uma foto, senão, vão achar que eu tô aglomerando, peguei a via.
Total travel shaming, mas assim, mas ao mesmo tempo é isso, né, cara? Agora a gente tá numa situação mais ou menos normal, também pelo menos a primeira, mas não quer dizer porra nenhuma, eu sei. Aqui no Rio de Janeiro eu fico meu amigo Atila Yamarino falando que o Delta tá bombando aqui no Rio. Eu entendo por quê. Aqui em Copacabana, eu entendo por quê. Temos velhos destemidos em Copacabana.
Oh,
no Brasil, né?
Tudo destemido.
Se tem um lugar que o velho é destemido, é no Brasil, né?
Cara, tinha aqueles vídeos, né, dos velhinhos passando debaixo do portão pra sair de casa. A minha mãe, presta atenção, meu avô tem 80 e tantos anos já. Meus dois avós maternos são vivos. E aí, minha mãe me mandou uma foto que era o meu avô do lado de uma amiga da minha mãe, que é uma amiga de infância da minha mãe. Eu falei, mas por que você tá me mandando essa foto? Que foto é essa? Ela falou, então, a fulana encontrou seu avô escondido na feira, falando esperando. Ele não contou pra ninguém, ele vazou e ele foi pra feira dar rolê. Então, essa história de velho destemido é uma das coisas que a gente descobriu no Brasil pesadíssimo com a pandemia.
É, total, Bia. O que eu acho mais complicado é isso, assim, tipo, eu acho que dá pra fazer algumas coisas, eu tô percebendo isso, assim, então o bom do Rio de Janeiro é que muitos restaurantes realmente têm uma área aberta, já tinha antes, porque é uma cidade quente e tal, tem muito rolê ao ar livre mesmo, né, tipo, parquilagem, enfim, jardim botânico, várias trilhas, tal, pra fazer, fora a praia... Como tá frio pra caralho, não... agora tá melhor, esses últimos dias estavam melhor, mas como tava muito frio e vento e tal, as praias não estavam, tipo, absurdamente cheias, tá? Então, tá. Só que assim, cara, eu tenho um lance que eu gosto muito desses espaços culturais mesmo, pra fazer rolê. Eu gosto de cidade, sabe? Ou eu gosto de deserto ou cidade, assim, tipo... Meu rolê é muito cultural mesmo, eu gosto de ver show, gosto de ver banda, gosto de galeria, eu gosto disso. E aí, pra mim, tá sendo um pouco assim, tem alguns espaços que você percebe que é sussa, tem outros espaços que agora, que tá começando a flexibilizar, você fala assim, galera, mas assim, já não tem muita gente aqui. Então, em vários momentos, eu tô lá, tipo, arquiteto, assim, a altura desse pé direito, a massa de ar, fazendo cálculos e cálculos, tipo, pensando, pô, acho que não é legal, sabe? Então, assim... não é a mesma coisa, sinceramente, não é a mesma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que eu adoro do povo carioca é que o povo carioca é free talking total e me inspira, porque, tipo, das outras vezes que eu vim pro Rio, eu ouvia muita história absurda de gente que eu não conhecia, e as pessoas sempre me abordavam. Agora eu já sinto que mudou um pouco isso, sabe? Tipo, mesmo da galera falar, você percebe no comportamento das pessoas que tá um pouco diferente, assim. Mesmo, sei lá, na praia, quando o vendedor vai te abordar, geralmente o vendedor tá na praia, tá sem máscara, ou tá com a máscara no queixo, você já, tipo, bota a mãozinha, ou calma aí, te pôr a máscara. E já é outra relação, saca? Tá todo mundo um pouquinho pé atrás, assim. Uhum. Então, acho que, assim, talvez a gente vai ter que se acostumar com isso e falar, velho, não é a mesma coisa, zerou. Sabe, mesmo essa coisa de rever amigos, aquela sensação de rever amigos, você não sabe se abraça, aí se abraça meio de longe, dá a mãozinha fechada.
Ah, eu quero morrer com essa mãozinha.
Só que é essa relação na viagem, sabe?
É foda, tudo, é foda.
Tudo você fica meio assim, sabe? Tipo assim, e aí, tipo, eu peguei pra vir, como o avião tá absurdamente caro e essa viagem realmente não foi planejada, vindo de um dia pro outro, eu peguei um ônibus, que são só, tipo, 5 camas embaixo. E, cara, tipo assim, redução de danos, menos gente. Eu espero que eles tenham invertido o ar-condicionado e tenham feito igual ao do avião. Vou acreditar na companhia 2001, duvido. Mas, assim, aparentemente eu me senti seguro. Não tirei a máscara nem para beber água, 6 horas sem beber água, sem nada. Nem fui no banheiro, falei, mano, vamos aí. E, tipo assim, PF2, mais uma outra por cima, eu acho que eu cheguei bem. Tô bem já há alguns dias. Então é essa relação estranha, assim. É melhor que ficar preso em casa? É melhor. Isso a gente pode chamar de viajar? Eu não sei. Eu acho que é um outro tipo de turismo, eu acho que é uma outra relação mesmo, assim.
Uhum.
Então, eu acho que quando a gente para entender que a gente está num outro momento e que essa... E a viagem é uma rotina agora, que é um pouco diferente, então... tem um trabalho que a gente vai ter que fazer, cara, se adaptar a esse mundo novo. E ao mesmo tempo, tem um exercício que eu tava pensando bastante, assim, nessa viagem, né, cara? Que tem uma questão que sempre quando a gente viaja, a gente tem essa sensação de estar vivendo uma outra vida, né? Você entra numa outra rotina. Não sei, se você for um psicopata que nem eu tenho uma brisa de ficar olhando o preço dos imóveis na região que eu tô. Não importa em qual lugar do mundo que eu vá. Nossa, sei lá, é um jeitinho, é o meu jeitinho. Tentando essa brisa. Então, assim, eu gosto de ir no tipo, ver aonde os populares comem, onde a galera come, não ser tão turista. Às vezes pegar, tipo, agora no Rio eu tô evitando. Tá? Alguns momentos não, né? posso até depois contar uma aventura. Mas geralmente eu tento pegar o transporte público, que as pessoas pegam, enfim, eu tento ser o menos turista possível em viagem, principalmente quando a viagem é um pouquinho mais longa. E aí, pra mim, tá sendo muito estranho isso, assim, porque ao mesmo tempo que tem essa sensação de você estar vivendo outra vida, porque é uma outra rotina, essa coisa da máscara e desses cuidados, eles sempre nos lembram da nossa rotina antiga em casa, sabe? De certa forma, ao mesmo tempo, unificou tudo, sabe? Tipo, ou mesmo essa presença de álcool gel, a máscara, é uma coisa que meio padronizou. E tem uma outra relação também que é muito louca, assim, de distância, é o lance das expressões mesmo, né? Do uso de máscara. No nosso dia a dia normal, eu já não me importo se a mina do caixa tá sorrindo ou não tá, porque eu conheço a mina do caixa há 10 mil anos, é o mesmo rosto e tal. Quando você tá numa viagem, é muito louco você perder essa habilidade, sabe? Tem umas relações ali que você tá com a máscara e ainda mais sendo paulistano e estando no Rio, tem coisas que eu falo que os caras não entendem, sei lá, ou eu falo, caralho, será que eu pareci grosso agora? Ou a pessoa tá sendo grossa comigo, e você só vê que é só o lance da porra da máscara, que ou a pessoa não ouviu direito ou não entendeu que você sorriu, então fica a pessoa olhando pra tua cara e você, tipo, você concordou. Só que não ficou muito claro que você concordou, sabe? Então eu tô percebendo esses pequenos detalhes, assim, e mesmo essas coisas de comportamento mesmo de cada região e até do uso da máscara, assim. É, eu percebo isso, mesmo no transporte público, sabe? Tipo, eu acho que São Paulo é muito certinho essa coisa da máscara no metrô, assim, tipo, e eu acho que todo mundo meio se conhecia. No Rio, você tem que usar, mas eu vejo mesmo, a galera com no queixo, no nariz e tal, é um pouco diferente.
Freestyle.
Aí você vê que, ó...
Freestyle.
É, total, assim, mas é isso, né, cara, esse lance de você estar no seu... de você ter que aceitar uma cultura diferente, é normal, já era antes da pandemia, então eu não vou ficar reclamando, ó, os carioca desse jeito ou daquele. Foda-se, eu tô no lugar aqui, você que se adapte, essa é a brincadeira. Mas agora tem uma nova cultura, que é a cultura de como as pessoas lidam com a pandemia. Então você fica mais nessa brisa ainda, assim, de tentar entender, sabe? Tipo, caralho, tipo, não estamos muito juntos aqui. E umas coisas, tipo, o Museu do Amanhã, velho. Museu do Amanhã, basicamente, você entra nos lugares escuros, entra de gente e assiste um filme. Faz algum sentido? Tipo, eu fui. Mas falei, galera, não era pra isso estar funcionando. Sabe?
É uma aglomeração artística.
Eu não curti, porque, assim, de verdade, eu comecei a ligar esse lance de, tipo, puta, velho, mas, assim...
Não, você levantou um...
É um tipo de atração que não se adaptou em nada. Tipo, a porra
Sim,
da pandemia.
Levantou
não tinha que estar aberto.
Um ótimo ponto, Olga, porque... É, eu sempre fui na viagem, eu sempre fui o nerd da viagem, né? Então, eu vou, faço uma programação, preciso ir em todos os museus, os pontos históricos, né? E conhecer tudo todos os dias, né? Não tem um lance. Eu nunca viajei meio com um lance, eu vou e vou lá, e vou curtir o ambiente, vou ver o que acontece. Não, eu vou com a programação, museu de manhã, à tarde, não sei o que e tal. E com a pandemia, isso. Porque um ponto é a viagem, né? A viagem em si pode ser segura, o avião é seguro, segue todos os protocolos e tudo mais. Você vai sozinho no avião, por exemplo, vai ser super seguro. É, mas o local em si, já você não garante. Se você vai estar lá num museu lotado, né? Você já não tem mais essa questão. Então você tem que mudar mesmo a sua... o seu planejamento e o conceito da sua viagem, né? E eu me peguei na pandemia, meio com vontade de viajar, e me bateu, uma vontade louca de ir pra Islândia, sabe? De, sei lá, pra Noruega, pra Irlanda do Norte, na ilha, onde não tem ninguém nem nada.
Visitar a casa da Björk, só você.
Exatamente, não vai ter. É. Assim, eu viajei e cheguei lá, não tem nada, só eu e a natureza. Então, mudei, assim, a minha vontade de viajar, a pandemia acho que alterou essa vontade, sabe? Ah, não quero mais ir. Óbvio, gostaria muito de poder. Eu não contei mais no começo, mas eu tinha uma viagem... Eu e a Ju, a gente tinha uma viagem também marcada para a Itália. Ela nunca foi, eu ia de novo com ela para reviver esse momento. E a gente ia fazer essa viagem de nerd, né? Ir nos museus tudo, ir nas igrejas tudo e tal. Tivemos que cancelar também a viagem, felizmente por conta da... E como era para a Itália, e a Itália tava fudida, né? Naquele momento, eles baixaram...
Falando francês, correto?
Falando francês, correto, tava fudida, não tinha como. Eles tinham alguma regra lá, que eles falaram, quem ia viajar pra cá, devolve todo o dinheiro, ninguém nem pergunta nada, porque não tem como, o país tá fechado. Então, pelo menos tivemos essa sorte, entre aspas. Mas a gente ia fazer uma viagem dessa e a pandemia me mudou. Eu não tenho mais vontade. É óbvio, gostaria de fazer isso, mas já tenho uma vontade de conhecer, fazer viagens em outras vibes, em outros momentos, fazer outras coisas e ver mais a natureza, estar mais ao ar livre do que me aglomerando internamente num local, por mais bonito, importante, histórico que seja.
E é isso que eu falo, Merigo. Acho que no caso, principalmente do Museu da Manhã, para quem já foi, para quem não foi, eu vou descrever um pouco. Basicamente, são salas dentro de salas que passam vídeos de várias formas, assim, mas tudo é muito aglomerado. E eu entendo, eles tentam controlar ali a quantidade de pessoas e tal. Mas é isso mesmo, assim, é um rolê que você fala, velho, é diferente de uma exposição normal que você tem um grupinho, você espera, vai ali e tal. Você pode, você é dono do seu tempo, você não precisa ver o filme até o final, você fica um pouquinho, você vê uma obra e anda, tudo bem. Agora, o Museu da Manhã é uma coisa que eu fiquei assim, tipo, galera, vocês tinham que repensar isso daqui pra pandemia, porque tipo, não faz sentido a galera ficar, mesmo que seja um número reduzido de pessoas e nem era tanto, e que tenham marcações no chão e tal, você fala, mano, tipo... não faz sentido esse sistema, isso não funciona.
Não funciona,
né?
E vale também pra rede hoteleira, né? Eu... agora em a gente tá em agosto, né? Mas agora no finalzinho de julho, no frio recorde aí, a gente fez uma viagem em família de carro pro sul, né? Pro Rio Grande do Sul. Porque pra mim passou de registro tudo sul, né? Eu já não sei mais. Então, a gente fez uma viagem de carro, foi até Porto Alegre, visitamos a família da Ju lá em Porto Alegre e paramos bem no dia mais frio do ano, do mundo, da história brasileira. A gente estava em Gramado, né? Na neve, vimos a neve.
No dia da neve.
Como é linda a extinção, né? A gente viu a neve, as crianças se divertiram a valer. Mas as crianças se divertiram.
Os vídeos
muito.
Que vocês mandaram foram ótimos. Exato, mas por que isso aconteceu?
Exato, neve real oficial, né? Não foi nevinha, como parecia que ia ser. E a gente estava lá, ficamos um dia num hotel. E quando a gente acordou para ir pro café da manhã, cara... de verdade, era o covidário instalado, assim, porque tinha que marcar horário pro café da manhã, né? Você tinha que escolher. Ah, legal, então eles estão controlando, né, as pessoas.
Então, sim.
Mas eram horário, 4 mil exato. Pessoas, então não adianta nada, né?
O horário do café só tinha o último horário, que era 9h30, porque fechava às 10. Ah, legal, então tudo seguindo aqui os protocolos. Cara, quando a gente passou em frente o negócio, lotado, todo mundo, as mesmas...
O protocolo falou, era o banquinho com álcool
isso, gelo. Exatamente! Ele falou, meu, não dá, vamos sair, vamos procurar outro lugar. Porque é isso, e acho que vai muito nisso que o Oga falou, né? Você tem... A sua viagem em si pode ser segura, mas o local para onde você vai não necessariamente vai estar adaptado, né? Então, tem que ter essas mudanças também.
A viagem de sonhos que a gente estava planejando no final de 2019, eu e Caio, era Japão.
Uhum.
A gente sabia que 2020 não ia rolar por causa das Olimpíadas, ia ser tudo muito caro. Sem Covid, tá? A gente pensando, tipo, não, mas aí a gente faz um planejamento 2020 inteiro para ir 2021, a gente já chegar arrasando, assim, tipo, você pede férias e aí eu peço férias. E eu acho que, além do óbvio, a gente dropou tudo, né? Não vai fazer mais nada. Tem esse lance. Japão é aglomerar. Japão é todo mundo. E assim, eu quero aglomerar. Eu quero entrar nas galerias. Eu quero...
lógico.
No bairro cheio.
E no karaokê, né?
Então. E é tipo... você, Merigo, falou... todas as coisas que eu ia falar desse momento, você falou. E é só pra reforçar, sabe? Pra mim... eu quero, mas eu quero ir pra curtir. Eu não quero ir agora. Porque agora a gente ainda vai estar super
agora
cuidadoso.
Agora é nóia, agora é paranoia.
E eu cara, não quero eu vou ir pra ficar noiada, sabe? Eu queria ir aí.
Tudo bem, eu concordo.
Sei lá.
Mas com a vacina, vocês não se sentem mais seguros? Eu só tomei a primeira dose, por enquanto, eu não tomei a segunda.
É
tipo uma barrinha, tipo videogame, sabe? A primeira dose já dá os suquinhos Gummy lá, já dá uma subida. Mas quando eu tomar a segunda dose, meu, aí segura.
Coraçãozinho cheio, né?
É sério, assim, eu sei que tem muitas questões, cada um vai se sentir de uma maneira... mas eu me sinto mais seguro, assim, porque a minha família toda, minha mãe hoje, por exemplo, tomou a segunda dose. Óbvio que ela vai esperar os 15 dias que ela precisa, mas ela já falou assim, me sinto... Ela gosta muito de ir no cinema, né? Então ela falou, daqui 15 dias... vou estar no cinema, não quero nem saber e tal, então...
Puta, mas você sabe que eu não tive essa mãe ainda, eu não tô sentindo a segurança toda.
Não tá sentindo?
Toda,
não tá sentindo.
É, nem eu.
Tô, e olha, eu tomei a dose única, né? Dei sorte de pegar a Janssen e tomei a dose única. Ou seja, faz 2 semanas aí já que eu tô, teoricamente, 100% imunizado. Mas, cara, eu não tenho a moral, velho. Eu não consigo entrar em lugar que tá muvucado. Uhum. Eu não... Eu sempre, fico sempre preocupado se eu tô num lugar de ar livre. É, sempre que eu saio com o Antônio aqui pra fazer as coisas que a gente faz na rua, é sempre ir pra parque. Sempre, nunca é lugar fechado. Porque, cara, é muita loteria. Por mais que você esteja vacinado... Tá rolando muita coisa ainda, tá ligado? Ainda tem essa porra dessa delta do caralho aí, que tá em todo lugar aí em São Paulo, já tem, sei lá, 30 casos. Então...
Sim,
eu acho que dá pra...
Eu concordo, Marco, no sentido de que, tipo, melhor evitar, sabe? Não, obviamente não vou me aglomerar de graça, mas... Não,
ah, eu e essas 200 pessoas atrás de você aí, hein, Merigo?
É, exato. Mas eu sinto um pouco que, obviamente, vou evitar aglomeração, eu já evitava antes da pandemia, mas...
Tem essa parte. O Merigo sempre fez o isolamento social, sempre.
Eu sinto como se, tipo, cara, tô com um escudinho aqui, sabe? É um risco um pouco mais controlado, entende? Eu não vou mais ficar...
Eu entendo.
Não, claro, a paranoia é menor, mas a paranoia existe.
Sim, exato.
Mas é que eu me sinto vetor, essa é a coisa. Tipo, ah, eu não vou morrer.
Não, eu sinto que, assim... Fiquei pensando bastante também nisso, cara. A gente vai ter que se arriscar, gente. Uma hora a gente vai ter que se arriscar.
Vai ter uma hora,
né? Então, eu acho que, assim... Em teoria, esse marco é quando a gente tá... Não, o marco merda, esse marco. É quando a gente tá imunizado, né? Então, eu acho que, assim... Todo mundo vai ter que ir medindo os seus... Até onde é o risco que você banca. É isso. Eu talvez não vá pro Lollapalooza em Chicago.
Isso.
Mas...
Assustador.
Mas...
Isso é assustador.
Mas, assim... Viver tá em risco. Viver no Brasil é tá em risco pra caralho sempre. Sempre foi, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, também é um pouco isso, assim, cara. Quero também ser um negacionista... Não quero que negacionismo me pegue de eu não acreditar nem assim, não nessa humanidade. Por outro lado... Cara, eu não vou ter constrangimento nenhum em andar de máscara e de verdade, assim. Ah, tem várias coisas que eu falo, cara, tem vários lugares que eu acho que tinha que ser obrigatório com essa máscara, assim. Tipo, o show é um desses lugares que eu amo. E muitas vezes eu viajei pra fora, tal, pra ir em festivais, ir pra show. E hoje em dia eu já entendo que, puta, assim, durante muito tempo eu acho que vai ser legal mesmo usar máscara em show. E de boa, assim, sem estresse nenhum.
Isso, vai ter
mim,
que ser isso.
Né? Eu acho então
que...
eu acho que vão ter alguns hábitos que vão ficar. Eu acho que a máscara vai ficar mesmo e tá tudo bem. A porra do álcool gel também, já sou o melhor amigo, acho que a gente devia ter usado antes.
Eu acho que vai ser esse paradoxo do ambientes que se você se sente seguro e ambientes que você não vai se sentir seguro, sabe? Você via o japonês usando a máscara desde os anos 80, pra andar em Tóquio,
pra quê,
por exemplo.
Né? Nossa, que
e você achava que era um exagero, entendeu? E daqui a pouco vai ser isso. Pra ir no estádio, tem que ir de máscara. Pra ir no show, tem que ir de máscara. Mas pra ir no mercado, talvez não precise mais, entendeu? Quando começar a ficar muito mais... A porcentagem de vacinados subir da população adulta, principalmente, vai chegar uma hora que vai ser esse lance em Nova York aí, que tem um dia marcado pra todo mundo... Não precisa mais usar máscara pra andar na rua.
Isso, sabe? Ainda vai indo, então, né? Gradualmente, né?
É, gradualmente. Eu acho que o lance das viagens vai acabar sendo isso. Mas é o que o Merigo falou também. Talvez mude o motivo das viagens, né? A gente busque viagens menos arriscadas.
Exato.
Pra dar alguma merda. Você não vai pro Você não vai viajar pro Vietnã pra ficar indo naquelas feiras da rua do Vietnã e o caralho que antigamente você iria. Você ia ver o Anthony Bourdain ir lá e comendo gafanhoto
no
meio da rua.
Pelo menos no início, né? Assim, é óbvio que com o tempo a gente vai vendo como que vai ser a segurança da viagem. Mas nesse início, a sua primeira viagem depois né, da pandemia depois de vacinado, não vai ser uma coisa, vou para um festival de música, não. Fazer uma coisa, como eu falei, vai pra Islândia. Eu fiquei pirando nas fotos da Islândia deserta. Sério mesmo? Eu juro.
Vai lá ver a Aurora Boreal.
Exato. Falei, nossa, olha, não tem ninguém aqui nessa foto. Não tem nada nessa foto. Se eu tivesse aqui nesse momento, sou só eu, essas pedras e esse lago. E acho que seria isso, sabe? Havia uma viagem...
Mas você sabe que, Merigo, tem um amigo meu, Feijão, que ele sempre faz essas viagens pra esses lugares mais inóspitos, assim. Ele foi pra Islândia, tem uns... 6-7 anos atrás, assim. E já era assim, antes da pandemia, saca? Ninguém vai pra Islândia. E ele é um cara negro, bem escuro mesmo. E assim, foi um evento. Ele dobrou a melanina do país só de ele pisar na Islândia, tá ligado? As pessoas queriam tirar foto com ele.
Muito bem. Então é isso, gente. Alguém quer adicionar algo antes da gente ir pro Qual é a Boa?
Eu quero ir pra praia.
Olha aí, tá vendo?
A minha última viagem de praia foi pra Paraty, faz bastante tempo. E aí eu queria muito voltar a ir pra praia, mas é isso que eu falei, sem noia. Então eu não sei quando é que vai acontecer. Mas se alguém souber de algum lugar que tem uma praia muito vazia, manda uma mensagem pra mim. Que
cara, na pandemia a gente fez uma viagem com as crianças também pra
praia. Praia bem sussa.
É, exatamente. A gente foi de carro, né? Viajou de carro, então tem essa vantagem. E também, só procurando, tipo, como a gente viajou não em temporada, era fácil conseguir uma praia que não tinha muita gente, sabe? E o ar livre, né? Foi uma das grandes coisas que a gente ficou muito noiado.
Praia?
Fala aí, Yoga.
Não, é que eu acho que é isso, gente. Não vamos assim, na praia, tipo, numa distância razoável. Cara, é muito tranquilo mesmo, assim, tipo, eu tô, assim, mesmo no final de semana, no Rio, tem lugares que dá pra você ficar de boa, assim, e é isso, o máximo de cuidado que você vai ter é nessa aproximação de um vendedor ou outro, mas que é bem, tá o ar livre, se a pessoa não espirrar na sua cara diretamente, tipo, não tá falando muito tempo,
Deus,
tá tudo tranquilo, né, tipo...
Exatamente.
Eu acho que o cuidado que a gente
tem. Você não vai ficar com o vendedor. Você não precisa beijar o vendedor. Né? Tipo...
Evitar o quiosque.
É isso.
Não comer a porção de camarão encostada no outro guarda-sol, entendeu?
Exatamente.
Acho que o toque desse braincast nosso aqui é viajar? Pode viajar. Não vai viajar pra ir pro sei lá,
exato.
Costão do Santinho, não vai... ficar na balada com o Vampeta e o Ronaldo, tá ligado?
Não vá com muita sede ao pote, vá devagarzinho, né?
Vai sentindo, exato, mas assim, viaja, exato. Sai de casa, estamos precisando também.
Vem
vai
aí.
Vai na fé, mas mantenha os protocolos, os cuidados, porque o bicho tá pegando ainda, não acabou nada não.
Muito bem. Então aí, vamos pro Qual é a Boa?
Vamos!
Bora, Qual é a Boa!
Qual é a Boa?
Quem quer começar aí? Porque eu não faço a menor ideia de qual que é o meu...
Eu posso começar, se vocês quiserem.
Vai lá, Marco Melo. Você sempre assiste 5, 6 coisas. Eu não tenho nada.
Não, eu vou trazer só um, que é um especial e eu quero dar atenção pra esse Qual é a Boa que eu trouxe aqui hoje. Que é um bagulho que eu não sabia que tinha saído. Eu vi... Soube que tinha saído. Fiquei emocionado de saber que existia isso que saiu. Cobrei Beatriz Fiorotto no grupo por não ter me avisado de que isso tinha saído e ela tão pouco sabia que isso existia. Isso. Então, a minha dica, a primeira dica, vocês vão ter que dar seus pulos aí pra assistir, né? Porque acho que é exclusivo do Hulu. Então, vocês deem seus pulos aí. Paguem o Hulu se vocês quiserem. É uma série de 6 episódios de meia hora que passam como se fossem 20 minutos os 6 episódios de meia hora, que se chama McCartney 321. Ou McCartney 321, para você que só fala português e não foi alfabetizado em Brighton, como eu fui. Essa série de 6 episódios de meia hora são incursões do Paul McCartney, o personagem enquadrado nessa série, com o Rick Rubin. Rick Rubin, para quem não conhece, produtor famosíssimo de grandes estrelas da música americana, fundador da gravadora Def Jam, o descobridor, entre grandes aspas, dos Beast Boys, produziu os Beast Boys, vários discos dos Beast Boys, produziu Red Hot Chili Peppers, produziu Slayer, produziu Johnny Cash, e mais uma caralhada de gente grandona dos Estados Unidos e mundo, né? E, então é uma incursão do Rick Rubin e do Paul McCartney num estúdio, com as fitas originais dos Beatles e da carreira solo do Paul McCartney e dos Wings. Os Wings era a banda que o Paul McCartney tinha com a Linda McCartney e mais uma série de músicos fantásticos. Cara, é maravilhoso. A fotografia é maravilhosa. Ele é todo em preto e branco. As imagens, geralmente as imagens coloridas são imagens de arquivo. Então, essa fotografia preta e branca que eles fizeram é muito, muito, muito animal e muito bonita. O Rick Rubin é uma grande figura e ele tá ali 100% coadjuvante na série, só pra, tipo, celebrar o que o Paul McCartney fez, fazer as perguntas louvando a obra do Paul McCartney, mexendo na mesa de som ali, fazendo o Paul McCartney contar as histórias das músicas. Meio que louvando mesmo, de verdade, a obra do Paul como um todo, seja nos Beatles ou seja na carreira solo, e tentando entender um pedaço da genialidade do Paul e dos outros três Beatles, o George e o John, que não estão mais entre a gente, que hoje moram no céu, e o Ringo, que é um grande personagem também, grande amigo do Paul, e que tá aí com a gente até hoje. E, cara, é uma delícia, assim, você vê na cara do Rick Rubin o deleite que é, ele tá aproveitando aquele momento 100%, assim, sabe? E o Rick Rubin é uma figura sui generis, né? Careca, com a barba, parece o Papai Noel, assim, ele tá descalço, só de bermuda, saca? É um clima muito legal, o Paul McCartney mesmo tá com uma roupa meio jaqueta que deve ser milimetricamente rasgada, mas é um negócio que tá mais despojado, assim, tipo aquela...
E é raro ver ele
aquela
assim,
jaqueta,
né?
Aquela jaqueta de mil euros aí que apareceu do, sei lá, Emiliano Zenga, o Hermenegildo Zenga.
É do...
Sei lá.
É aquela da Balenciaga, né?
Balenciaga, é. Isso, é. E o Paul tá muito à vontade, então ele senta no piano e mostra a partir de onde eles fizeram tal música. Ah, essa música que o Paul fez em cima dessa, mas a gente baixou um tom, baixou a velocidade e fez essa e tal, não sei o quê. Cara, é muito, muito, muito fora. Pra quem é bitomaníaco, é obrigatório assistir isso, porque entrega muito do que foi a genialidade dos quatro caras. E pra quem não é, puta, assiste, cara, porque você vai ver um gênio trabalhando, saca? É um bagulho muito legal de assistir, assim, você vê com que facilidade ele faz as coisas, com que naturalidade ele conta coisas de 50 anos atrás, entendeu? Ele tá com 60 anos atrás, ele tá com 80 anos. É. E de como ele tá com a cabeça boa, como ele tá meninão, como o Paul é um cara assim... Não parece que ele tem 80 anos, saca? Puta, eu tô arrepiado só de falar, de lembrar que eu assisti essa série. Então fica essa dica muito mais do que um qual é boa, é um qual é ótimo, é um qual é magnífico, é um qual é de outro planeta... McCartney 321. Deem seus pulos aí que tem em vários lugares aí.
Olha só, e é um esquenta que vem aí o documentário do Peter Jackson, né?
Nossa, nem me fala, nem
vai
me
chegar
falou,
em
já
novembro. Vai
não
chegar
dá,
em novembro pra gente não dormir, nunca mais eu vou dormir.
Eu não tenho coração pra aguentar tanto.
Vai ser foda. Ó, o meu Qual é a Boa também é musical, talvez previsível. O álbum Happier Than Ever, da Gen Z, que todo mundo ama, Billie Eilish. Todo mundo não sei. Tem gente que acha que ela só faz a ASMR, né? Que ela canta tudo assim. Mas o Happier Than Ever é o segundo álbum de estúdio dela. Ela tá loira. Então, assim, ela cresceu, né? Ela tá mudando muito a imagem dela, porque antes ela era aquela mina meio tomboy ali, meio tipo, não sei, tô aqui experimentando junto com meu irmão, que é meu melhor amigo e tal. Eu acho que ela deu uma...
Bia, só um parêntese. Eu vi um comentário que é muito bom no Twitter, que era assim... Obrigado, Billie Eilish, por fazer o olho de peixe morto ser sexy again.
É!
Que ela tem aquele olhar, assim, meio...
Lungs,
meio quase,
né?
Fechando, assim, né?
Então, o que eu chamo isso é de pose de pressão baixa. Ela faz isso, a Dua Lipa faz isso também. É aquela pose que parece que a menina não comeu o dia inteiro. Que ela tá meio ruinzinha, tadinha. É tipo isso. Então, assim, a Billie, eu acho que ela tá seguindo o caminho que geralmente os artistas que começam muito novos passam a seguir. Que é, Beatles seguiram esse caminho, todo artista que tem bastante visibilidade quando é novo segue, que é o momento do... Ah, eu não sou mais aquela criança, tá bom? Agora eu sou crescida. Então a primeira faixa do álbum é Getting Older. E ela tem 18 anos. Ela fala nessa música uma coisa que eu acho engraçado, porque eu vivi isso, que ela fala... Coisas que eu gostava, agora só me deixam empregada. As coisas que eu gostava de fazer, agora são meu trabalho. E é um saco quando elas viram seu trabalho, porque elas viram essas coisas. Então eu achei muito legal, porque ao mesmo tempo que é super novo, eu acho que a Billie, ela tem uma sonoridade, ela conseguiu achar rápido uma sonoridade que é bem dela, assim, e tal. Essa coisa de cantar, assim, também tem gente que foi. O Olga tá fazendo uma cara de que não gosta.
Não. Eu acho que pensando na música pop, eu acho que a Billie Eilish tem essa coisa que é muito legal mesmo. Assim, ela traz coisas que é da música alternativa há muito tempo.
Uhum.
Ela traz pro pop. Mas quando
ela
você compara com outras pessoas, justamente, quando você compara com outros artistas, tipo, não tem nada novo na Billie Eilish. Mas é muito legal ela tá conseguindo botar isso no mainstream. É a mesma coisa que, sei lá, a Olivia trazer o rock de novo em uma faixa e você falar, pô, que massa, que divertido que as pessoas estão ouvindo rock e rock voltou a ser a música da juventude pra alguém, né? Mas assim, não tem nada novo, mas é o
mesmo efeito. A Willow Smith trouxe a Avril Lavigne de volta, entendeu?
Então, assim, é isso que eu te falo, assim, aí eu acho que a gente pode complicar muito, mas é quase um outro Brain Crash, que é isso, a Willow fez isso. Mas aí tem aquela camada nossa que a gente sempre discute, racial, de imagem. Mesmo a Willow sendo quem ela é, quando um artista preto é inovador, tá aí o Marco com a camisa do Bad Brains, ninguém fala nada. Se um branco faz a mesma bosta, todo mundo... Nossa, que maravilhoso! Você fala, gente, desculpa, tipo, whatever. Agora a Billie Eilish descobriu o soul. Nossa, Billie, que demais, hein? Agora descobriu o soul. Tipo, é legal.
Do Chuck Berry e do Little Richard, né?
Do...
Entendeu? Então, assim, não quero jogar água fria, porque eu achei o disco dela legal mesmo. Eu acho que tem um avanço do primeiro pro segundo. Não peguei todas as letras, mas, tipo, parece ser muito legal mesmo. Eu acho ele bom, eu não acho ele inovador, eu acho ele inovador pra ela, mas é um disco gostoso de ouvir e tal, acho massa mesmo, de verdade. Acho uma boa evolução, então. Mas minha carinha só foi essa mesmo, de tipo, acho que é novo.
Não sei.
Pra mim a vantagem não é ser novo, mas a vantagem é ser um disco legal mesmo, um disco bom.
Então, e parece coisas também, porque eu ia falar isso, eu acho que na verdade vai soar novo pra muitas pessoas, então, corrigindo aí a frase, mas também tenho a parte do... Parece muito as coisas que eu ouvia quando eu era dole, em 2008, entendeu? Porque é o tipo da coisa que... essas bandas indies de MySpace, eu peguei bem essa fase quando eu era toda revoltadinha. E parece muito essas coisas, então eu achei mó legal, sabe? Então eu fiquei muito feliz. E eu fiquei pensando que eu teria adorado ouvir esse álbum quando eu era adolescente. E eu gostei hoje, por motivos diferentes... Mas parecia que a Bia, adolescente, estava dentro de mim falando assim... Ai, que cool, essa menina também queria ser assim. E se a gente descolorisse o cabelo, hein? Aí, para, agora não. Não tenho mais cabelo para descolorir, já foi essa fase. Então, o destaque vai para essa Getting Older e para faixa título. Gosto muito de falar isso. Happier Than Ever. É uma letra super pessoal, assim. É quase o Lemonade da Billie Eilish, que fala sobre esse relacionamento que ela viveu e tal, enfim. E, aproveitando, também tem a crítica da Soraya no B9. Então, você pode ouvir o Happier Than Ever e ir lá ler a crítica da Soraya pra dar esse page view e pra concordar com ela, porque eu achei a crítica ficou muito boa também. Então, Happier Than Ever por Billie Eilish.
Muito bem. Olha, minha dica aqui rapidinho... eu sempre recomendo aqui livros, né, que eu estou lendo com as crianças lá em casa. E tem uma coleção da Folha que está rolando agora nesse momento, que chama Grandes Biografias para Crianças, né? São 30 livros aí que contam biografias aí de grandes nomes como Nelson Mandela, Anne Frank, Stephen Hawking, Rosa Parks, Beethoven, Oscar Niemeyer, Marie Curie, Martin Luther King, Charles Darwin, enfim... A lista é gigante, Clarissa Lispector, Jenny Austin, tem um monte. Então, ainda tá no, essa coleção tá rolando, ainda não foram todos os livros lançados, mas a gente já recebeu alguns lá em casa e eles estão pirando, assim, cada vez que chega uma leva de livros, é um evento, eles começam a querer descobrir, porque eles nunca ouviram falar, né, dessas pessoas, ou algumas já, mas não sabem por que que elas são famosas e tal. E é legal porque depois que a gente lê esses livros, tem rolado, gerado grandes discussões, né? A gente outro dia tava um grande debate lá, porque eles leram a biografia do Nelson Mandela, e tava um grande debate sobre o que é racismo, por que que é, o que que ele fez e como é que é. Então, tem sido muito bom para gerar essas conversas. Inclusive, o Benjamin tá um pouco... Talvez ele tá um pouco pirado agora. Qual que vai ser... Ele não falou essa palavra, tá, gente? Mas qual que vai ser o legado dele, sabe? Como que ele vai ficar conhecido? Porque vem assim... Nelson Mandela, o homem que combateu o racismo. Aí ele fica... O que que vai ser? O que que vão dizer que eu fiz quando eu morrer, sabe? Então, fica um pouco essa... Tem gerado também essas discussões... Então, recomendo bastante, acho que vale. Tá vendendo em banca normal, banca de jornal, se você for, você acha. Ou então você entra no site aí, na Folha, deve ter lá algum programa de assinatura lá que você recebe os seus livros em casa, tá bom? Então,
nossa, quanto tempo eu não vou numa banca de jornal?
Pois é, pode ir, ó, pode fazer isso.
Né?
Fortalecer já vai, já o pode rolê levar. Da banca. Já pode levar seu cartãozinho de vacina, fazer um xerox.
Isso, fazer exato. Xerox. Isso. Tudo na banca, plastifica, tudo
aproveita
lá na banca de jornal.
Plastifica, já põe o Ilhós, já põe o chaveiro.
Aliás, tem eu tinha feito pelo site da Folha, mas tem o hot site, tudo hot site. Outra palavra que vocês faz tempo que não escutam falar.
É verdade,
que
né?
Que é biografiasparacrianças.folha.com.br. Então, acessa aí... Que vale, as crianças vão gostar. Tá bom?
Bom demais.
Ótima dica desse. Ótima dica do internauta, né?
Exatamente.
Isso. Poxa, gente, navegar na internet.
Entrar no hot site.
Isso. E na banca de jornal, junta 40 selos.
40
e mais R$5,99 você troca pela Gazeta Esportiva.
É isso aí, surfar na web é bom.
Exatamente.
Demais.
Muito bem. Ô, Gamendonça, finaliza aí, por favor.
Cara, eu tenho algumas, mas eu vou separar só três, tá? Primeiro, tem uma só que três, foi uma ótima descoberta. Na verdade, minha média é três, gente. Minha média é três. Uma foi de uma ouvinte nossa, uma ilustre ouvinte, que me chamou lá no chat do Instagram e falou: Olga Mendonça, você sempre recomenda conteúdos de viagem. Queria recomendar o meu podcast, que foi a Paula Freitas, a Paulinha, que ela mandou o podcast Eu Não Sou Daqui. Eu adoro podcast de entrevista, e como que gosta de podcast de entrevista e conteúdo de entrevista? Muitas vezes a gente vê uns que não rendem. Não é o caso do Eu Não Sou Daqui. Puta que pariu, só tem personagem bom. É um podcast que basicamente a Paulinha entrevista. Ela mora na Itália, ela entrevista pessoas que moram ao redor do mundo. E aí ela entrevistou... Putz, os personagens são incríveis. Ela pegou, por exemplo, em Milão, ela pegou duas meninas que moram lá na Itália e tem um podcast feminista na Itália. E aí ela entrevista as meninas. Entrevista uma outra menina que mora em Kuala Lumpur, que eu já tô com muita vontade de ir na Malásia, já tinha. Ouvi ela falando da Malásia, fiquei com mais vontade ainda. Aí, por exemplo, eu pego um menino que ele mora em Seul. Mas, cara, tipo, a discussão dele vai muito além do K-pop em si. Então, assim, muitas vezes, como você gosta de conteúdo de viagem, eu falo, cara, eu acho que eu já fui pro Japão. Porque eu já vi tanta coisa do Japão, eu já sei de todas as atrações. Então, quando eu vejo alguma coisa que é um pouquinho diferente, cara, eu fico muito emocionado. Porque, caralho, que foda! E eu senti isso nesse podcast. Então, depois vocês ouçam, Eu Não Sou Daqui. Tem um perfil do Instagram também que é bem legal. Enfim, um podcast que eu recomendo. Outra coisa que eu adoro, eu tô curtindo muito, descobri recentemente, é um canal de YouTube que chama Sabbatical. É um americano doido, ele é médico, e ele tá na África, branco, cara de americano branco, daqueles que você fala que deve ter um deus deles, sabe? Tipo, um deus especial, tipo, pra esse tipo de ser humano. Porque, assim, esse maluco, ele aprendeu a falar Swahili, um pouco de Swahili, e ele se mete em altas confusões, assim. Ele vai, tipo, pra Botsuana, e a polícia acha que ele é terrorista. E aí você vê isso no vídeo, tipo um blog filmado da pior forma possível. E é só coisas incríveis. Tem um episódio que eu adorei, que ele vai no meio de uma tribo, tipo um lugar bem no interior do Quênia. E aí tem uma criança, chama Maria, que ela se assusta, porque ela nunca viu um branco. E a criança entra em pânico de ver um branco e tal. Então tem
situações que são
muito interessantes. Tipo assim, não...
É, exato.
Total. E assim, cara, tem outros que são muito legais, outros que são nada, tem outros que são bem questionáveis. Mas enfim, eu tô adorando o canal desse cara de ver. São vídeos longos. E assim, não tem problema se você sabe inglês ou não sabe inglês, porque... Você vai perceber que, assim, na real, isso que eu achei interessante no programa é que tem muita diversidade, assim. Muitas vezes ele falando Swahili não consegue se desenrolar em nada, em nenhuma encrenca, porque a galera não fala, fala outras línguas de outros lugares, enfim. Tô achando um conteúdo bem legal de viagem, bem fora da forma. E por último, rapidinho, documentário Woodstock 99 é obrigatório para todo mundo que ama música. Fila. Meu, assista, eu achei muito legal, assim, a relação que esse documentário faz, ainda mais pensando agora que tá esse revival aí dos anos 00, 90, blá blá blá, é muito legal, assim, como esse documentário consegue não só falar do documentário, mas fazer esse papel que eu acho que é a coisa mais legal de música, que é cultura, sabe, consegue relacionar com machismo, com várias questões que a gente enfrentou, principalmente de masculinidade, nos anos 90, 00, nessa mudança.
Eles falam en passant sobre isso naquele episódio do This Is Pop no Netflix, sobre os festivais, né? Eles chegam até o festival do Woodstock 99 e falam ali o porquê que deu merda e tal, como tava feito pra dar merda. E assim, eu não assisti o da HBO ainda, mas eu tenho certeza que eles vão aprofundar muito mais essa parte que você tá falando aí.
É, então, e ao mesmo tempo, Marco, o que eu achei legal, cara, não é panfletário de forma alguma, sabe? É muito natural passando por isso, mas faz a gente pensar, eu pensando em retrocesso mesmo, assim, sabe? Tipo assim, cara, que momento que a gente estava vivendo, né? De, tipo, você ter umas boy bands super bobinha e ter Rage Against Machine e ter Korn e ter tudo misturado, extremos muito, muito separados ali. E cada música e cada artista queria falar com um público específico. E aí você faz um festival, você junta tudo isso sem nenhuma inteligência. Então você fala, cara, vai dar uma bosta gigante, assim.
Não tinha a unidade hippie, né? Do Verão do Amor. Não era, não, você não tinha uma unidade, né?
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E mesmo o Woodstock mesmo, de verdade, quem já viu mais documentários sérios, sabe que foi uma bosta também, foi uma zona. Aquela história que eles contam do Woodstock é uma história editada, é um viés muito... Muito aquele promocional, livro... sabe? Porque é uma puta zona, tem violência pra caralho.
Aquele livro Aconteceu em Woodstock é o menino lá falando assim, foi tudo horrível, foi tudo uma bosta, tava todo mundo sujo o tempo inteiro, né? Então, tem a história de uma mulher que pariu no meio da lama, então tinha sangue, lama, bebê, horrível, tudo ruim.
Não, é isso que é muito legal, assim, ter essa visão mais ampla mesmo dos festivais, saudades de me aglomerar e passar nervoso nisso. Mas eu achei que vale muito a pena, principalmente, mais do que música e festival. Assim.
Perfeito.
Ô, Merigo, antes de acabar, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tá liberado no Momento Faustão ou não?
Tá encontrando.
Porque pessoas? Eu sofri um Momento Faustão.
Estamos falando de viagem já?
Vamos retomada gradual e
sem. Eu acho que tem que ter uma retomada gradual.
Retomada, o dia
Faustão,
da esperança.
É o seguinte,
muito bem, então agora, Momento Faustão de volta aqui no Braincast.
Tem que ser ao vivo, hein, gente? Sempre lembrando que a regra
ao vivo. Exatamente.
Não vem nas internet pedir, não, porque não
pô,
vale.
Pô, lembra o rapaz então que a gente encontrou lá no parque outro dia, lá no Sambódromo? Podia ter pedido o nome dele, né, pra ser o Momento Faustão também. A gente só falou e aí...
Pode crer.
Tudo nós a de máscara, é isso aí, valeu, obrigado aí.
É verdade.
Né? Mas agora a gente pode...
Não quis se identificar.
Sem paranoia.
Pode falar, ó, agora tem o Momento Faustão. Mas é o seguinte, eu fui há umas 3 semanas, eu fui na casa do meu novo chefe, Ricardo Alberico. E Alberico, né? Não vou chamar ele de Alberico, que ele não gosta. Já fiz a média. Fui lá falar sobre os novos passos profissionais. E ele tava recebendo uns amigos lá, Petit Comité. E eu, qual não foi a minha surpresa? Que os caras são ouvintes nossos e já vieram no Momento Faustão da Voadora. Falou, ó, eu não sei se tá liberado, mas eu quero Momento Faustão aqui. Então, o meu grande abraço ao Ricardo Caldas e ao Matheus Quintino. Matheus Quintino, que inclusive falou assim, e fala pro Merig e pra Ju que eu encontrei com eles no restaurante Pipo.
Isso.
E eu dei um salve pra eles, e aí eu falei pra vocês, vocês lembraram dele.
Simpaticíssimo.
Então fica aqui o meu grande abraço pro Ricardo Caldas e pro Matheus Quintino, duas grandes figuras que eu encontrei na casa do meu novo chefe, Ricardo Alberico.
Muito bem.
Essa fera aí, meu.
É,
então
bicho,
é isso, gente. Olha, programa histórico.
E agora, aqui. Lembrando que aqui vai ser o único lugar que tem momento Faustão. Porque na televisão acabou, malandragem.
Ah, exatamente.
Agora vai ser exclusivo nosso.
Muito bem, então perfeito. Momento Faustão de volta.
A gente vai ser processado pelo Faustão agora, né?
Vai nada, ele vai vir aqui fazer um pra nós.
Perfeito.
Ai,
então é isso, gente. Obrigado, viu?
Valeu, galera.
Beijo, gente.
Foi ótimo, viu?
Tchau. Um
beijo pra vocês. Beijo, tchau.
Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9. Esse episódio foi oferecido por KLM, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Bia Fiorotto, Olga Mendonça e Marco Melo. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa de Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes. A trilha original foi composta por Navi, com direção artística de Olga Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito, coordenação de marketing por Luz e Santana, coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza e Matheus Guimarães, atendimento por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau!